Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você. Abrace Uma Carreira hoje com os convidados Tânia Casado. Ela é coordenadora e diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. A Márcia Dâmia, também, que é vice-diretora, vice-coordenadora. O Esteban Ferrari, que é voluntário, fez mecatrônica e hoje trabalha como coach. Trabalha nesse escritório fazendo palestras, prestando assessoria para os estudantes. Queria saber um pouquinho da história da Márcia. Márcia, como é que foi que você foi parar no escritório? Mas antes, você se formou, o que, que você fez na graduação?
Pois é, então é mais uma história de transição, né? Eu acho que acontece bastante. Eu me formei em administração de empresas, mas antes de administração eu queria fazer agronomia. E meu pai, vai lá, mais uma vez os pais, né? Falava, imagina, agrônomo no Brasil vai vender adubo em loja. Essa foi a frase que ele me deu quando eu falei que eu queria ser agrônomo. Isso porque a gente tinha fazenda, né? Aí então eu fiquei pensando, ele falou, não, faz direito, porque ele era advogado. Eu falei, pai, eu detesto as palavras dos advogados, toda aquela cerimônia, não combina comigo, entendeu? Não quero. Aí eu vi que o mais rápido para fazer e não ia foi administração. Então fiz administração também, fui trabalhar, trabalhei anos em empresas, trabalhei em multinacionais, aí cheguei a cargo de diretoria, né, na área financeira,
administrativa. Na administração você fez o que, assim, de atividade?
Aí eu sempre trabalhei na área de... controladoria, na área de tesouraria, sem mexer com dinheiro, né? E com controle, processos. Eu sou boa de organizar. Isso para mim é uma coisa boa. Contar dinheiro, sabe aquela coisa? Então isso.
Falando em dinheiro, é bom para quem faz administração, o começo de carreira?
Eu acho que dependendo do lugar que você vai, tá? Eu acho que tudo é assim. A empresa que você vai. Qual o seu curso, qual a sua faculdade, você consegue ir subindo. Você começa com pouco, mas você consegue subir.
O pouco, você tem ideia hoje, Marcelo?
Nossa, eu na época... Olha, hoje eu vejo uma pessoa que possa entrar como já um assistente ou um analista, você já consegue na faixa de uns R$3.000, R$2.000, empresas boas de grande porte.
Pessoal, né? Tá bem,
isso depende aí do tamanho da empresa. Né? Então, eu trabalhei muitos anos, fui muito bem... Só que chegou uma hora, era isso. Eu nunca vou me esquecer, quando eu peguei uma exame, isso há muitos anos atrás, eu fui ver, estava uma reportagem das mulheres bem-sucedidas. Aí eu comecei a ver que as mulheres bem-sucedidas, assim, uma era separada, uma não tinha filho, a outra estava enorme, a outra... Eu falei, gente, será que eu vou ser a 11ª virando a página? Aí eu falei, não quero mais isso. Mas continuei trabalhando porque eu tinha algumas questões que resolver financeiras, então continuei trabalhando. Aí fiz o meu MBA e quando eu terminei meu MBA, eu falei, eu não quero mais trabalhar em empresa. Vou ajudar a consultoria, vou reorganizar, quero um pouco mais de tempo para mim, que é a questão do tempo, de sair correndo, olhando o relógio. Falei, quero mais um pouco de tempo. Vou começar a dar consultoria em empresas de pequeno porte, médio e pequeno porte. É muito engraçado, porque nessas consultorias, eu via que a parte numérica era tudo muito fácil, mas a parte de lidar com as pessoas era muito complicado. Então, eu falei, eu preciso adicionar alguma coisa nessas consultorias, eu preciso entender as pessoas. Né? Que a gente vinha numa corporação é mais fácil, mas você mudar tudo com uma consultoria é uma outra visão. Aí eu queria fazer um coaching para mim, né? Falei assim, vamos entender eu como pessoa, para, né, todo o processo. Aí conversando com a Tânia, ela falou, mas eu tenho um curso de extensão de carreiras, de desenvolvimento de carreira em transição. Aí eu falei, vou fazer. Eu fui com uma coisa pessoal, sabe? E fui me apaixonando pelo curso. O Estevão foi meu professor, entendeu? A gente foi ano passado para Boston, nesse seminário que ela promove. Aí um dia, e lá foi muito engraçado, né? A Tânia falou assim, Márcia, e aí? Eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Porque eu vejo que tem tanta gente perdida, como eu, como Esteban, ou mesmo que não queira mudar radicalmente, tem um período que você entra em crise, né? E já também atendi pessoas que no fim falaram, não, é isso que eu quero mesmo, é minha carreira. Eu estava só um pouco perdido nesse momento, eu estava saturado por alguma questão. Então, é essa a minha trajetória até agora, na minha transição.
Nossa, gente, que bacana, né? É legal ver que tem esse retrato novo que você está fazendo, né? Dos profissionais que hoje querem um pouco de tempo para si, né? Eu lembro quando começou esse negócio de celular, né? Todo mundo fala, olha, a empresa vai te dar um celular, para facilitar a sua vida. Aí o cara liga sábado, domingo, feriado. Como é que é isso, Tânia?
Bom, eu acho que o que a gente fala, né? Acho que hoje o principal desafio dos profissionais é a questão do tempo. Do tempo, por quê? Como é que a gente faz essa integração entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional? Eu acho que não dá para a gente pensar, Miriam, como a gente pensava antigamente, né? Que a gente falava assim, olha, eu vou lá, eu tranco a gaveta e vou-me embora para casa e problema resolvido. As coisas não são assim. A gente também, hoje, o profissional, ele conta com a possibilidade de terminar aquela tarefa, né, à distância. E aí o que eu vejo muitas vezes é que a gente perde um pouco a mão, perde um pouco a medida de como é que a gente vai fazer a adequação do tempo.
Maravilha. Tá, vou saber do Esteban, assim, como que é a divisão do tempo para a vida dele e também ele contar, dar uma dica para quem está querendo entrar na USP, para quem está em dúvida na carreira que vai fazer.
Eu acho que talvez essa questão do tempo foi o maior ganho que eu tive na minha mudança, porque, de verdade, um dos principais motivos de eu ter saído da empresa era o fato de eu não ter controle sobre o meu tempo. Então, eu costumo dizer que hoje eu sou dono da minha agenda. E isso era um dos valores mais importantes para mim naquela época. Ou seja, uma das coisas que mais me incomodava era o fato de não poder controlar o meu tempo. Então, era muito comum o chefe marcar uma reunião às 7 horas da noite e você desmarcar um compromisso pessoal que você já tinha marcado, e às 7 horas da noite você vai até a sala do seu chefe para uma reunião, fica esperando 15 minutos, 30 minutos, 7 e meia, ele te liga e diz assim, olha, reunião cancelada, surgiu outra questão importante, e você, mas nisso você já desmarcou seu compromisso. Então, esse tipo de coisa que é muito comum nas empresas, de certa forma, me incomodava muito, né? E hoje eu posso dizer que eu sou dono da minha agenda. Então, a ponto de que eu não divido mais o tempo entre trabalho e lazer, né? Eu acho que essas coisas estão muito integradas no meu dia a dia, até porque meu trabalho hoje também é parte do meu lazer. Eu costumo dizer que para as pessoas que meu fim de semana, eu já não divido mais a semana em dia de semana e fim de semana. Meu fim de semana está embrenhado ao longo da semana, porque eu trabalho sábados, domingos também, assim como segunda, terça, às vezes eu tiro um tempo livre para almoçar com meu filho, para fazer um esporte, praticar alguma atividade física. Então, acho que esse é o maior ganho dessa minha mudança, né? E em questão dos jovens, né, que estão buscando uma faculdade, talvez eu diria assim, que não se preocupe tanto com a escolha que você faz, porque você pode fazer engenharia e virar um psicólogo mais para frente, ou seja, porque na prática, o que você leva da faculdade não é tanto conhecimento, mas são as competências que você desenvolve. E na faculdade de engenharia, eu pude desenvolver várias competências que, apesar de eu não ser um engenheiro hoje e não trabalhar com engenharia, eu ainda utilizo na minha vida profissional. Porque eu digo para as pessoas, no curso de engenharia, a gente é ensinado a analisar, resolver problemas. Então, você, no meio de uma série de variáveis, fazer análise daquelas variáveis e tirar uma conclusão, né? Fazer um diagnóstico daquele problema e chegar a uma conclusão. Então, eu digo assim, na faculdade eu fui ensinado a analisar coisas e hoje eu analiso pessoas. Então, continuo usando as mesmas competências. Então, não se preocupe tanto com a escolha, sabe? Se você tem dúvida, não sabe exatamente o que quer, começa a faculdade, termina a faculdade, você sempre vai ter tempo de mudar, se especializar. A escolha da faculdade não é uma escolha para a vida toda. Você não quer dizer que você se amarrou a uma profissão e nunca mais vai poder mudar, né? O jovem tem muito essa preocupação. Nossa, eu comecei um curso de engenharia e agora o que eu faço? Não estou gostando e acha que não tem opção, né? De fazer outra coisa. E tem, sempre tem, né? Eu fiz a minha primeira mudança com 30 anos, minha primeira transição, e aos 40 anos fiz de novo uma segunda mudança. Então, sempre, e talvez faça outras ainda, até os meus, quem sabe, 80 anos.
Sempre,
né?
Aberto, né?
Posso dar uma notícia em primeira mão? Então, olha só. Primeira notícia, né? Notícia em primeira mão. Nós estamos fechando, e aguardem isso no nosso site, no dia 1º de novembro. Nós vamos ter a palestra do Ricardo Amorim, vai ser na noite de 1º de novembro, do Ricardo Amorim, naquele nosso auditório lindo da Brasiliana. Nós vamos ter o Ricardo Amorim falando, então, sobre o Brasil, sobre carreira. Ele que é, né, acho que o pessoal conhece bem, ele que é uma das pessoas do programa do Manhattan Connection, é um consultor, é um palestrante, enfim, é uma pessoa que entende de economia, muito conhecido, e que é ex-aluno FEA. É ex-aluno FEA e vai aí, vou ficar muito feliz de ter um ex-aluno FEA falando para a nossa turma aí da USP, tá certo? E então é isso, fiquem de antena aí no nosso site, no nosso Facebook, porque vem muita coisa boa por aí.
No Face vocês estão como?
No Face nós estamos Carreiras USP.
Carreiras USP, né?
Isso.
Márcia Dâmia, muito obrigada por ter vindo. Esteban Ferrari, muito obrigada. Estão convidadíssimos para voltar. E a Tânia Casado aí, muito obrigada por ter trazido também essa equipe maravilhosa. Vamos para a última música.
Bom, agora sim, vamos para uma coisa global, tá certo? Eu queria terminar essa conversa. Ô, Miriam... alto astral, como tem que ser o trabalho da gente, como é que tem que ser a carreira da gente. Então, a minha sugestão, vamos ouvir Happy com o Pharrell Williams, ok?
Maravilha.
Muito obrigada, Miriam, e nós estamos, nós do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras USP, estamos à disposição para conversar com você sempre que você chamar.
Ah, daqui a pouco a gente está de volta conversando, hein, gente? Eu quero agradecer aqui a equipe da rádio, né, que parece que só são duas pessoas, né, trabalhando, mas são muitas. Olha, aqui José Silvestre, radialista, Benê Ribeiro, Juarez Molinari, Beto Alves, ainda Gilberto Rocha Júnior, nós temos a Rita Cobelhas, coloca nosso material no site, tem a Cida Bueno, nossa secretária, Silvana Pires, coordenadora, Celso Filho e ainda o superintendente de comunicação social, Eugênio Butti. É muita gente. Muito obrigada a todos e principalmente a você que está aí acompanhando a gente no rádio ou pela internet, www.radio.usp.br. Até a próxima. Bring me
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.